Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila e nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes, os nossos desejos de muita paz, de luz e de harmonia em todos os lares, que em nome de Jesus a espiritualidade amiga se faça presente em cada um dos lares, levando a paz, a sustentação, a saúde física e espiritual, que cada um de nós possa merecer. Bom, vamos lá então, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Como eu disse, né, eu considero esse capítulo, na minha modesta interpretação, claro, que esse é o capítulo da responsabilidade pessoal de cada um de nós, do espírita, né? É o capítulo que nos fala da nossa responsabilidade pessoal diante de tudo aquilo que nós fazemos, de tudo aquilo que nós praticamos, ou de tudo aquilo que nós deixamos também de fazer, que seria obrigação nossa, seria dever nosso, e nós então nos omitimos, nós deixamos de fazer. Então vamos lá, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, os que dizem Senhor, Senhor. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome, e em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E eu então lhes direi, em voz bem inteligível, pois eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículos 21 a 23. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E todo que ouve estas minhas palavras e não as observa, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e veio a chuva, e transbordaram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. E semelhante em Lucas capítulo 6, versículos 46 a 49. Naquele, pois, que quebrar um destes mínimos mandamentos e que assim ensinar aos homens, será chamado muito pequeno no reino dos céus. Mas os que os guardar e ensinar a guardá-los, esse será reputado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 19. Todos os que confessam a missão de Jesus dizem: Senhor, Senhor, mas de que vale chamá-lo mestre ou senhor quando não se seguem os seus preceitos? São cristãos esses que o honram através de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam no altar do egoísmo, do orgulho, da cupidez e de todas as paixões? São seus discípulos esses que passam os dias a rezar e não se tornam melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? Não, porque a semelhança das formas podem impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em vosso nome, expulsamos os demônios em vosso nome, comemos e bebemos convosco. Ele lhes responderá: Não sei quem sois. Retirai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade, que desmentis as vossas palavras pelas vossas ações, que caluniais o próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis correrem as lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá choro e ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são mansos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a da prática sincera da lei do amor e da caridade. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Não são somente a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade do homem entre as coisas da vida terrena. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nas suas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aquelas que se apoiarem na sua violação serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as levarão de roldão. Pois é, nossos irmãos, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas louvar o Senhor, dizer-se cristão, estar sempre em oração, bater no peito, fazer jejum, se vestir de saco, jogar cinzas na cabeça, como era costume em outras épocas, não nos garante a salvação espiritual? Não vou aqui mais falar, né? O que é, o que significa a salvação para o espírita? Não é mais necessário. Todos os nossos ouvintes já estão cansados de ouvir isso praticamente todos os domingos. Mas então, o que é necessário para a salvação? Nós já vimos isso no estudo de todos os capítulos do Evangelho que nós temos examinado aqui ao longo de todos esses domingos. Então não basta gritar Senhor, Senhor, bater no peito. Então, o que mais é necessário? Olha, para começo da nossa conversa, nós vamos lembrar aqui daquele diálogo de Jesus com aquele doutor da lei, que ele pergunta a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Então Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a este: Amareis ao vosso próximo como a vós mesmos. E aí o diálogo continua, porque aquele doutor da lei faz mais uma pergunta a Jesus: E quem é o meu próximo? Então Jesus faz a palavra, a parábola do bom samaritano. E há também a parábola, né, da separação das cabras e das ovelhas, onde ele coloca para nós lá o que é preciso para ser salvo. São coisas mínimas as quais nós não levamos em conta. É a nossa preocupação em auxiliar o nosso próximo. É o nosso desejo de fazer tanto bem ao nosso próximo quanto nós gostaríamos de receber de volta. Então Jesus coloca lá coisas muito simples: dar comida a quem tem fome, água a quem tem sede, visitar os doentes, visitar os presos, né? Dar abrigo, dar asilo aos que estejam desabrigados, e assim por diante. Então, meus irmãos, ser salvo, trabalhar pela salvação, não é apenas cumprir com alguns preceitos exteriores. E eu estou me repetindo aqui mais uma vez, disse que não ia me repetir, mas estou me repetindo porque eu me referi a isso no domingo passado. Então, vejamos, é vivermos em função do próximo, é dividirmos o nosso tempo, é dividirmos a nossa atenção, é dividirmos a nossa abastança com o próximo. Mas aí alguém poderia dizer: mas que abastança, de que abastança o Getúlio está falando? Porque eu também sou pobre, não sou nada abastado. Olha, meus irmãos, a abastança não é apenas de bens materiais, não. Absolutamente. Porque esta, ela é passageira, ela se acaba mais dia, menos dia. Mas nós temos um outro tesouro, e esse é inesgotável, e é ele que nós precisamos repartir ainda mais com os nossos irmãos indigentes, necessitados. E torno a dizer aqui, como a abastança não se resume à abastança material, também o necessitado, o indigente, não é somente aquele que não tem o suficiente para viver, aquele que se veste pobremente, aquele que tem carência de quase tudo. Não, o nosso maior tesouro é, ou deveria ser, a fé em Deus, a confiança no nosso Pai, a certeza de que tudo o que nos acontece e que não é originado dos nossos atos pessoais é da vontade de Deus que assim aconteça. Mas torno a dizer aqui, é preciso que nós analisemos, porque existe muita coisa que nos acontece que é fruto da nossa imprudência, é fruto da nossa falta de tino, de raciocinarmos antes de fazermos alguma coisa. É preciso saber separar as coisas. É mais ou menos isso que Jesus quer dizer quando ele fala de bem-aventurados os aflitos, porque nem todos os aflitos são bem-aventurados, não. aquele que está aflito, porque está seriamente com o estômago comprometido por uma úlcera, por exemplo, ele precisa analisar. Essa úlcera não foi adquirida pelo uso excessivo do álcool ou do fumo? Ou do excesso de comida? E assim por diante. As possibilidades são inúmeras. Então é preciso que a gente aprenda a separar as coisas. É preciso que a gente aprenda a discernir, distinguir uma coisa da outra. Bom, então voltando aos que dizem Senhor, Senhor. Eu fiz isso em seu nome, eu ensinei em seu nome, eu orava todos os dias. Mas aí vem a outra pergunta ou a outra afirmação de Jesus direcionada a todos nós. E o que você fez com aquilo que você mesmo ensinava? Você aprendeu a lição? Você colocou em prática aquilo que você ensinava no seu dia a dia? Vamos nos lembrar de que Jesus combateu isso de maneira muito firme com relação aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, aos doutores da lei, quando ele disse numa de suas pregações ao povo de Israel, ele disse mais ou menos assim, que os doutores da lei de Israel sabiam muito bem colocar cargas nos ombros do povo, mas não ajudavam com nem um dedinho a aliviar essa carga desse mesmo povo. O que significam essas palavras? Escribas, fariseus, doutores da lei sempre estavam impondo ao povo judeu sempre novas leis, novos preceitos que deveriam ser observados pelo povo. E olha que eram leis criadas pelos próprios homens, pelos próprios doutores da lei, porque a lei, com letra maiúscula, a verdadeira lei é somente aquela que foi recebida por Moisés nos 10 mandamentos. Mas os fariseus, os doutores, foram criando ao longo do tempo muitas e muitas regras totalmente sem importância, que eles não cumpriam e não davam o exemplo para que o povo cumprisse, só exigia deles. Por isso que Jesus falava que eles não ajudavam a aliviar essa carga nem com um dedinho. Os fariseus, os doutores da lei, eles criaram em torno de 600 preceitos, 600 pequenas leis para serem rigorosamente observadas pelo povo de Israel. E entre essas tantas leis, tinha aquela, essa aliás foi criada por Moisés, mas aquela de guardar o sábado. E Jesus curava no sábado, e isso para os doutores era a extrema violação da lei de Moisés. Mas Por que Jesus fazia isso? Por que Jesus curava no sábado? Primeiro, era porque era no sábado que ele podia encontrar as pessoas reunidas nas sinagogas. Mas ele curava também nos campos, à beira-mar, na montanha, em qualquer lugar em que ele se encontrava. Mas no sábado o povo estava ali com a fé mais viva, com o pensamento voltado ao Criador. Então Jesus se valia desses momentos para curar e também se aproveitando, porque sabia que os doutores, cheios de rigores, da boca para fora, iam questionar Jesus. E era então o momento de Jesus dar aos doutores da lei e ao povo em geral grandes e importantíssimas lições, ensinamentos. Porque diante da polêmica criada pelos doutores da lei, o que que ele fazia? Ele corrigia, ele mostrava onde é que estava o erro dos escribas, dos fariseus e dos doutores. Quer dizer, a falsa interpretação que eles faziam da lei de Moisés, para que essa lei se tornasse conveniente para os seus usos e costumes. Eles não se adequavam à lei, eles não procuravam viver segundo a lei, mas modificavam, interpretavam a lei de acordo com as suas necessidades, de acordo com a sua postura, de acordo com a sua vivência. E Jesus, dizendo sobre a salvação, né, voltando mais uma vez, ele dizia assim, que aquele que cria nele, né, aquele que ouve as palavras de Jesus, é como o homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, os ventos, a inundação, e a casa continuou de pé. Aquele que não crê nas suas palavras é como o homem nécio, né? Perturbado da cabeça, bobo, vamos dizer assim, né? Sem nenhuma inteligência, que constrói a sua casa na areia. E vem a chuva, sobem as águas, vem os ventos, e a casa cai, e é grande a ruína. O que é essa rocha onde esse homem sábio construiu a sua casa? Essa rocha é a rocha da fé. E a sua casa, a sua vida. Então, o homem sábio, aquele que ouve a palavra de Jesus, é aquele que assenta a sua vida, todos os seus atos, de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com a lei de Deus. Porque aquele que tem fé, aquele que vive de acordo com as leis de Deus, ele não vai deixar de ter problemas, de jeito nenhum, porque problema, dificuldade, doença, são coisas inerentes à vida na Terra. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mas esse homem de fé, ele sabe como se portar. Ele sabe enfrentar todos esses problemas, todas essas mudanças, essas transformações, com a sua fé viva, porque ele sabe que os problemas, as dores, as dificuldades são coisas passageiras, são testes que a vida nos proporciona para nos fortalecer ainda mais a cada dia. E aí, o homem que constrói a casa sobre a areia, né, que Jesus chama de insensato, quer dizer que não tem senso, que não raciocina, é aquela pessoa que a fé é vacilante. A areia não é uma coisa que move de um lado para o outro com o vento ou com uma ferramenta, ela não é movida facilmente de um lugar para o outro. Então, essa é a fé vacilante. E a vida construída sobre uma fé vacilante é uma vida que não tem consolação, porque o indivíduo, não tendo fé, ele se desespera diante de qualquer pequeno problema, de qualquer dificuldade, por menor que ela seja, ele se desespera, porque ao contrário do homem de fé, que tem fé na vida futura, que sabe da certeza da vida espiritual, da continuação da vida, da sobrevivência do espírito, então ele sabe que as consolações que ele não tiver na terra e que ele fizer por merecer, ele vai receber essa consolação no mundo espiritual. O homem sem fé nem pensa nisso. Ele simplesmente não acredita. Ele vive e quer viver e quer desfrutar o aqui, o agora. O que interessa para ele é nesse momento aqui. Que ele seja feliz, que ele possa satisfazer todos os seus desejos aqui e agora. O futuro para ele não existe, não interessa. O futuro não entra nos seus pensamentos, não entra na sua vivência de jeito nenhum, porque ele não acredita que exista uma outra vida, ele não acredita que exista um outro mundo onde as coisas são muito diferentes, são muito melhores do que aqui. Então ele é imediatista, ele quer desfrutar agora, nada para depois, porque ele pensa com ele mesmo assim: nada, isso não existe não, isso é ilusão, vida só na terra, morreu, acabou. Então eu quero aqui e agora. Essa é a grande diferença. Isso é o que faz com que um seja muito mais feliz pela certeza dos dias do futuro, e o outro se desespera. E nós, meus irmãos, como está sendo construída a nossa casa? Sobre a rocha da fé? Sobre a firmeza dos preceitos, dos ensinamentos de Jesus? Ou nós temos ignorado esses ensinamentos, nós temos prorrogado, deixado isso tudo para amanhã? É o momento de a gente fazer uma pequena reflexão. Como eu estou, como eu tenho lidado com os ensinamentos de Jesus? Eu tenho aplicado os ensinamentos de Jesus a mim mesmo, me corrigido? Ou eu tenho feito o contrário? Ao ouvir um conselho, ao ouvir uma bela página evangélico-cristã, uma bela mensagem pedindo correção, transformação, nós fazemos assim: nossa, quem devia estar ouvindo essa mensagem é o fulano, meu amigo. Quem deveria estar ouvindo esta mensagem é o meu irmão, a minha irmã, meus pais. Nunca nós achamos que o recado é para nós. Nunca nós achamos que o pito, que a corrigenda, que o puxão de orelha é para nós. Porque a nossa casa está construída sobre a areia. Aquele que construiu a casa sobre a rocha da fé, ao ouvir, ao ler alguma coisa nesse sentido, ele logo vai se perguntar: será que eu tenho feito desse jeito? Será que eu estou falhando? Onde é que eu estou errando, que eu preciso mudar, que eu preciso me transformar, eu preciso me adequar aos ensinamentos de Jesus? Porque estes sim entrarão no reino dos céus. Porque esses buscam fortalecer ainda mais uma fé que já é bastante firme, que já é uma fé sólida. E ele sabe que há necessidade de cada dia mais ir solidificando esta fé. O outro não. O outro, ele acha que as corrigendas não se aplicam a ele. Esse é o extremo do orgulho e do egoísmo: se achar muito melhor que o outro, muito mais merecedor do que os outros de tudo que existe, do bom e do melhor. Bom, nós vamos agora passar para o nosso para a segunda parte do nosso programa desta manhã de hoje, onde nós vamos examinar o livro Encontro Marcado, capítulo 20, Na Hora do Desânimo. Nunca desanimar na seara do bem. Desânimo em ação espírita cristã é francamente injustificável. Vejamos alguns apontamentos suscetíveis de confirmar-nos o acerto. Se fomos ludibriados na expectativa honesta em torno de pessoas e acontecimentos, o desânimo nos indicaria o propósito de infalibilidade, condição incompatível com qualquer espírito em evolução. Se incorremos em falta e caímos em desalento, isso mostraria que andávamos sustentando juízo excessivamente benévolo acerca de nós mesmos, quando sabemos que, por agora, somos simples aprendizes na escola da experiência. Se esmorecemos na tarefa que nos cabe, tão só porque os outros patenteiem dentro dela competência que ainda estamos longe de alcançar, nossa tristeza destrutiva apenas nos revelaria a reduzida disposição de estudar e trabalhar a fim de crescer, melhorar-nos e merecer. Se nos desnorteamos em amargura pelo fato de algum companheiro nos endereçar determinada advertência nesse ou naquele passo da vida, tal atitude somente nos evidenciaria o orgulho ferido, inadmissível em criaturas conscientes das próprias imperfeições. Se entramos em desencanto porque entes amados estejam tardando em adquirir as virtudes que lhes desejamos, certamente estamos provisoriamente esquecidos de que também nós estagiamos no passado em longos trechos de incompreensão e rebeldia. Claramente, ninguém se rejubila com falhas e logros, abusos e desilusões, mas é preciso recordar que, por enquanto, nós, os seres vinculados à Terra, somos alunos no educandário da existência, e que espíritos bem-aventurados, em níveis muito superiores ao nosso, ainda caminham encontrando desafios da vida e do universo, a perseverarem no esforço de aprender. Regozijemo-nos pela felicidade de já albergar conosco o desejo sadio de educar-nos e, toda vez que o desânimo nos atire ao chão da dificuldade, levantemo-nos tantas vezes quantas forem necessárias para o serviço do bem, na certeza de que não estamos sozinhos e de que muito antes de nossos desapontamentos e de nossas lágrimas, Deus estava no clima de nossos problemas, providenciando e trabalhando. É bastante comum nas fileiras espíritas a gente ouvir pessoas dizendo-se desanimadas, desencantadas com o que esteja acontecendo, com a situação dentro do grupo, e começam então a dar vazão a influências negativas, tanto vindas de parceiros encarnados quanto dos desencarnados. Nós, se realmente temos a fé viva, se nós realmente construímos a nossa casa sobre a rocha da fé, nós não podemos, nós não devemos ceder nenhum milímetro ao desânimo, porque nós sabemos, a nossa fé nos diz, que tudo o que nos acontece de aparentemente mal, aparentemente, porque Deus, sendo Deus, todo bondade e todo amor, Ele não deixaria que nada pudesse nos acontecer se não fosse para o nosso bem, se não fossem lições que vão nos ajudar na nossa solidificação moral e espiritual. Então, se isso está acontecendo conosco, alguma dificuldade, vamos tirar os olhos e o pensamento da dificuldade e vamos nos fixar na sua resolução. Se nós ficarmos martirizando o nosso pensamento no problema, na dificuldade, nós não vamos ter tempo e nem oportunidade de buscarmos a solução. Problemas existem, existem. E se problemas existem, nós precisamos nos lembrar de uma coisa importantíssima. Quem foi o criador desse problema? Quem foi o criador dessa dificuldade? Foi Deus? Foi Jesus? Foram os espíritos superiores? A resposta, os nossos irmãos sabem, é não para as três indagações, para as três perguntas. Então, se não foram eles, quem foi? Ganhe uma balinha quem souber a resposta. Nós mesmos, é claro. Nós fomos os criadores do problema. Então, está na hora de nós buscarmos resolver esse problema o mais rapidamente possível, da melhor maneira possível, sem que nós nos desgastemos, sem que nós nos irritemos, porque isso não convém a ninguém, a nenhum de nós. Se nós temos reclamações a fazer a respeito dos outros, nós precisamos nos lembrar que, muito provavelmente, eles também têm um caminhão de reclamações a fazerem a nosso respeito. Se o entendimento deles a respeito de determinadas questões do dia a dia, do entendimento religioso, ainda está bastante atrasado, não é motivo para que nós desanimemos. Basta que nós nos lembremos que nós já passamos por aquele mesmo caminho. A diferença é que nós passamos por ele algum tempo antes e já ultrapassamos aquela barreira. E se nós ultrapassamos, os outros também vão ultrapassar. Vai demorar um pouco mais? Vai demorar um pouco menos? Isso não tem a menor importância para nós. Nós temos que nos lembrar de que cada pessoa, cada espírito é um mundo à parte, com as suas experiências, com seu conhecimento, com o seu degrau evolutivo. E que, se ele está ainda gatinhando. E se nós conseguimos andar um pouco mais depressa, o que nós deveríamos fazer era, de maneira bem disfarçada, bem caridosa, bem amorosa, buscarmos auxiliar esses nossos irmãos a ultrapassarem esta barreira. Bom, nossos irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa fala de hoje, agradecendo a Deus e a Jesus pelas bênçãos recebidas, e nós vamos encerrar o nosso programa de hoje. Nós vamos encerrar com a prece de Cáritas. Então nós vamos encerrar esse programa hoje com essa prece. Eu estou meio perdido aqui, mas vou achar aqui, só um minutinho. Eu já tinha separado e perdi, agora achei aqui. Então vamos lá. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem, e que assim seja. Que Deus nos abençoe e nos ampare a cada um, hoje, amanhã e sempre, e que assim seja.